E eis que esse mês começou a vacinação infantil para a Covid no Brasil. A partir dos 5 anos de idade, você já pode levar a criança num posto de saúde para se vacinar, tomar a sua primeira dose e fortalecer a sua imunidade contra a Covid. Só que o movimento antivacina não perde oportunidades e está vendo nesta situação um prato cheio para conquistar novos adeptos, estimulando o medo e a paranoia para que as pessoas não vacinem os seus filhos. Eu recebi vários comentários dos seguidores, dos apoiadores, inclusive teve uma discussão bem legal lá no nosso grupo do WhatsApp sobre isso, das pessoas relatando que estão passando por situações em que os pais, os tios, os primos ou algum conhecido não quer ir vacinar as crianças porque acha que isso pode colocar elas em risco, né, por outra série de razões. João, meus tios estão batendo o pé que não querem vacinar minha prima, que tem 7 anos de idade, cara. O que que eu falo pra eles? Por isso eu preparei este vídeo aqui para vocês, pra gente esclarecer alguns pontos importantes, analisar alguns argumentos e nos prepararmos para várias das discussões que estão rolando por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa de educação, de divulgação científica para iluminar o mundo e tornar esse espaço aqui um pouco melhor juntos. E no episódio de hoje vamos falar sobre a vacinação infantil. Slow, não preciso vacinar essas crianças porque os meus filhos têm saúde. Só quem acaba desenvolvendo os casos mais graves e hospitalizados são crianças que já têm um problema, já têm uma pré-condição. Os meus aqui, ó, têm saúde de ferro. Bom, então temos aí 3 pontos para analisar em relação a essa argumentação que se tornou um tanto quanto comum de se ver por aí. O primeiro é que, de fato, se a criança já tiver alguma pré-condição de problema de saúde, as chances da Covid chegar e levar ela para um caso muito mais grave são muito maiores. Só que essas pré-condições nem sempre são tão perceptíveis assim, né? A criança não precisa estar, tipo, verde, soltando pus pra todo lado. Pode ser um caso de asma, por exemplo, ou um problema no sistema imunológico não tão fácil de ser detectado, ou um nascimento prematuro, ou quem sabe até a obesidade, que são condições um tanto quanto comuns de se encontrar nas crianças. Então é bom ficar esperto porque a criança às vezes tem alguma dessas pré-condições e você nem se deu conta disso. O segundo ponto é que mesmo que seja o caso da criança não ficar doente, né, dela ser assintomática, ela continua sendo uma propagadora potencial do vírus para todo mundo, né? Pessoas assintomáticas também podem passar o vírus adiante e uma sala de aula, um colégio, um evento, um ônibus escolar, isso tudo aí é um núcleo, uma panela de pressão para você contaminar essas crianças e fazer com que elas levem esse vírus para outros lugares. Até porque todo mundo aqui já foi criança, sabe como é que é, né? Abraça todo mundo, lambe a cara das pessoas, cospe no amiguinho, lambe o corrimão.
Polícia ladrão! Pique corrente! Pontinho!
Ainda mais com essa variante Ômicron que se dissemina na velocidade da luz, né? Não é à toa que fecharam quase todos os colégios por aí ao longo da pandemia, né? Porque é muito fácil essa criança pegar o vírus lá e levar para outros lugares, incluindo para dentro de casa, onde há pessoas mais velhas, né? Com outras condições e é que acabam sendo mais vulneráveis a desenvolverem os casos mais graves. E mesmo com vacinação, a Covid tá batendo aí em muita gente, desenvolvendo sintomas considerados mais leves, né? Como dor de cabeça, dor de garganta, febre. Eu mesmo e a Rafa com as 3 doses, eu com as 2 doses da vacina, pegamos Covid agora no começo desse ano e não foi assim, não passou simplesmente não. A gente ficou de cama aí uns 2 dias, então você não vai querer que o seu filho vá pro colégio, traga vírus pra dentro de casa e passe pro teu avô, pra tua avó, né? A vacinação protege, mas ela não garante que a pessoa não vai sentir nada, né? Ela pode acabar tendo algum momento de desconforto. E se as crianças estiverem vacinadas, as chances delas transmitirem o vírus adiante são muito menores. E o terceiro ponto é que mesmo que a criança tenha uma saúde de ferro, ela pode sim entrar nas estatísticas de crianças que terminam hospitalizadas por causa da Covid. Mais especificamente, ao longo do primeiro ano da pandemia lá nos Estados Unidos, cerca de 1/3 de todas as crianças que foram hospitalizadas não tinham nenhuma pré-condição, nenhum problema de saúde que poderia agravar a sua hospitalização. E várias delas foram parar na UTI. Além de que em 2021, 2021, a Covid chegou a entrar em sexto lugar no ranking das maiores causas de mortes infantis dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, essa semana saiu a notícia que em 7 estados já estão com cenário crítico em UTIs pediátricas para Covid, marcando aí mais de 80% de ocupação, em alguns já até tendo estourado seu limite de 100%. Então não tem essa de que meu filho é super forte, cheio de saúde não, porque ele pode sim se contaminar, desenvolver vários sintomas, envolver os casos mais graves e parar no hospital, e a vacinação pode sim protegê-lo disso. Ah, mas Lula, não tem muito pra onde fugir, né? Eu prefiro correr esse risco que você falou do que ir lá vacinar ele e colocar ele suscetível aos problemas que a própria vacina pode causar. Você imagina as crianças aí tendo inflamação no coração, tá maluco? Pois é, eu tô vendo muita gente preocupada com um dos possíveis efeitos colaterais da vacina de RNA, que é o desenvolver miocardite, que é o nome de um fenômeno quando você tem uma inflamação ali numa região dos músculos do coração. Só que as chances disso acontecer em estudos que foram realizados depois é de cerca de 5 casos a cada 1 milhão de vacinados, uma chance muito pequena. E mesmo assim, em vários desses casos, as pessoas vieram a se recuperar sem grandes complicações. E também foi observado menos desses casos em jovens entre 12 a 15 anos do que dos de 16 a 25. O que nos traz a ideia de que com crianças abaixo dos 12 anos, as chances dos sintomas surgirem sejam ainda mais raras. Mas existe, não existe? As chances estão aí. Eu não quero submeter os meus filhos a esse risco, simples assim. Pois é, você imagina que coisa terrível, né? A pessoa tem uma inflamação no coração e essa é mais uma razão para que as pessoas vacinem as crianças. Porque as crianças têm muito mais chance de desenvolver uma miocardite como resposta à infecção da Covid do que pela vacinação. Não só no coração, mas a Covid também pode causar inflamações nos pulmões, nos rins, no cérebro, na pele, no trato digestivo, em uma condição chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que foi detectada muitas das vezes com as pessoas, com as crianças contaminadas por Covid. Então assim, a vacina pode acabar causando algum efeito colateral na pessoa? Pode sim, as chances são muito pequenas e são controladas dentro de estudos. E já a Covid, meu amigo, ela pode chegar arrebentando com tudo. Mas Slow, hora ou outra eu recebo nas minhas redes um caso de uma criança que tomou vacina e morreu. Bom, o fato é que as pessoas morrem por 1 milhão de razões diferentes e nem sempre existe uma casualidade entre a vacinação e a morte da pessoa, o que significa que não necessariamente foi a vacina que causou isso. Né? Não dá pra sair pescando cada caso assim da criança, às vezes foi se vacinar, depois engoliu uma moeda, sufocou e aí você vai atribuir isso à vacinação. De acordo aqui com o artigo da CDC, pelo menos até no começo desse mês de janeiro, não foi detectado nenhum caso de relação, né, de casualidade entre a vacinação e a morte de crianças ali abaixo dos 11 anos de idade. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. E mesmo sintomas mais leves, né, comuns em toda a população vacinada, né, como um pouco de dor de cabeça, às vezes um pouco de febre, um pouco de dor de garganta, fizeram um estudo recentemente e perceberam que em cerca de 76% dessas reações adversas estavam sendo causadas pelo psicológico das pessoas em um fenômeno chamado efeito nocebo. Existe o chamado efeito placebo, né? Que é quando o seu corpo acaba reagindo positivamente a algo por algum estímulo psicológico que você recebeu. Toma esse chazinho especial aqui, ó, que isso aqui cura tudo. Oh, nossa! Mas não é que eu já tô começando a me sentir bem? E assim como existe o efeito nocebo, que é quando algum estímulo psicológico pode fazer sentir sintomas que piorem a sua saúde.
Eu tenho poderes psíquicos e daqui em diante farei você sentir uma dor no seu joelho direito para sempre.
Ai meu Deus, mas não é que eu já tô sentindo uma dorzinha aqui mesmo?
Então quando você for se vacinar, for vacinar as crianças, e eu sei que depois desse vídeo você felizmente vai querer fazer isso, tente não causar um efeito nocebo na cabeça das pessoas.
Ah, meu filho, respira fundo. A vacina pode te deixar muito doente.
É mais inteligente que você passe confiança, né? Fale que a vacina irá te proteger, irá fortalecer o seu sistema imunológico, garantindo a sua saúde.
É, agora eu me sinto muito melhor.
Mas quem esse moleque aí acha que é? Eu tô seguindo aqui a doutora Solange, o doutor Maurício, a doutora Cloroquina, que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram.
Eu sou o Estevão Slow, muito prazer. Bom, a mensagem que eu estou passando aqui para vocês, né, dando uma segurança para que as crianças sejam vacinadas sim, que já comecem logo nesse período, que a gente não perca tempo em relação a isso, vai logo pro posto, porra! Está de acordo com o posicionamento oficial da Organização Mundial da Saúde, da FDA nos Estados Unidos, da Anvisa aqui no Brasil e agora até o Ministério da Saúde, quem diria? E como uma tradição aqui do canal, eu estarei deixando todas as referências de tudo que eu disse aqui na descrição do vídeo, incluindo o posicionamento oficial da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, que foi um corpo técnico público desenvolvido para avaliar várias das questões da Covid envolvendo vacinações de crianças e que deram seu parecer a favor da vacinação infantil aqui no Brasil. E essa nota recebeu uma declaração pública de apoio de várias entidades, como a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Associação Brasileira de Saúde Pública, de Medicina Intensiva Brasileira, Federal e Fermar Nacional, Secretaria de Saúde Brasileira, Associação de Ginecologia, Gerontologia, Imunização, Infectologia, Pediatria e Reumatologia, não sei o que, da Fiocruz, representante, Eduardo Joaquim Ponceca. Enfim, isso aí é muita gente, muitas entidades representativas de peso aqui em relação à saúde, à ciência aqui no Brasil, botando ali a sua cara a tapa, botando a sua mão no fogo para conseguir passar segurança para a população, para garantir de que elas devem sim ir levarem as crianças, levarem seus filhos para se vacinar, de que é seguro, de que isso é bom para a população e de que essa é uma das formas de a gente conseguir garantir a segurança dessas crianças e também sair um pouco dessa situação de pandemia bizarra que ninguém aguenta mais. Mas vamos sair dessa pandemia. E se você ainda não está convencido a ir vacinar as crianças, aqui vai um último argumento. De acordo com uma nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, desde que a Anvisa aprovou a vacina de Covid para crianças, ela passa a ser obrigatória. Por isso, os responsáveis que não forem vaciná-las podem estar cometendo um crime, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente por colocar a saúde delas em risco ao negar o acesso à vacinação. Agora imagina só se o governo entrasse na tua casa arrombando a porta e chegasse e puxasse as pessoas e vacinassem elas na marra, e se a casa tivesse muito suja com rato, derrubava a casa também, no objetivo ali de tentar erradicar várias das doenças, independente da forma como isso era feito. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, já tem um vídeo no canal sobre a revolta da vacina. E também há investigações para descobrir quem está por trás do movimento anti-vax, né? Organizações multimilionárias, muito bem estruturadas, e que conseguem treinar pessoas para arrecadar novos adeptos. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, também já tem este vídeo aqui no canal para você. Então tá aí meus 2 centavos, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo quais assuntos vocês querem ver sendo discutidos por aqui. Nós nos vemos em breve, até semana que vem. Um grande abraço e valeu!